Muito bem, quero mandar um alô aqui para o Dárcio dos Lopes em Carvalhos, que também está acompanhando a nossa entrevista. Você que é produtor de gado leiteiro, está nos ouvindo, aproveita essa oportunidade, que hoje nós estamos conversando com o doutor Léo Vegildo Lopes de Matos, porque ele também fez o seu PhD lá na Cornell Universidade, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E já faz um bom tempo, né? Como é que foi? Como é que foi isso daí, hein? Ficou quanto tempo lá? É professor, né, professor Léo Vigildo?
Não, nada. Sou um pesquisador aqui
Da Embrapa.
Gosto muito de lidar com nossos produtores de leite.
Uhum.
Sempre que eu tenho oportunidade, nós estamos conversando com grupos de produtores viajando esse
Brasilzão aí, né?
E América Central, América Latina como um todo, mostrando essas possibilidades. Porque, infelizmente, os problemas são os mesmos, né?
Uhum.
Nessa faixa tropical da América. E nós temos como amenizar parte desse problema trabalhando com estratégia de médio e longo prazo. O que não pode... Nosso produtor tem que entender que ele tem que planejar o rebanho dele de acordo com o que ele pode produzir de comida nesse período crítico, nesse período de seca, nesse período de inverno nosso aqui, né?
Uhum.
Então... As possibilidades, nós já mencionamos algumas delas aí, as possibilidades existem para ele melhorar a parte econômica da atividade dele, ele começar a priorizar a família, em vez de sair correndo atrás de comprar vaca, que os preços que nós conhecemos de compra de gado leiteiro, você nunca vai amortizar o que você investiu, porque muitos gostam de dizer que é investimento, né?
Uhum.
Mas você nunca vai poder amortizar com o lucro do leite. Nós temos que entender o seguinte: se você está entregando leite hoje a R$2,50, você vai comprar uma vaca de 10 mil. Você não paga com 4 mil litros de leite, não. Você paga com o lucro do leite, né? E se você está tendo 40 centavos de lucro, e eu acho que é muito difícil um produtor que tenha 40 centavos de lucro do leite, essa vaca vai estar custando para ele 25 mil litros de leite, né? Ele tem que entender essas diferenças. Quando ele vai comprar um saco de ração e ele vai olhar o preço desse saco de ração, está dois reais o quilo desse suplemento, e ele tem 30 centavos de lucro no leite, ele precisa de vender 6 litros de leite para pagar esse quilo de ração. Ele paga com lucro, ele não paga com preço cheio do leite. Por isso que eu falei ainda há pouco que a dieta da sua vaca, quem define é o preço do leite. A sua vaca só pode comer aquilo que ela consegue pagar. Igualzinho nós na nossa casa, igualzinho nós com a nossa família. Eu só consigo colocar na mesa da minha família o que o meu salário consegue comprar de comida. Não pode ser diferente. Eu não posso gastar além, né? Porque em algum momento vai faltar. E infelizmente, isso tem acontecido com os nossos produtores. Na maioria das vezes, isso acontece primeiramente com os produtores familiares, com os pequenos produtores que deixam a atividade leiteira, né? Mas ele vai deixar a atividade leiteira dele para fazer o quê? Essas são as questões principais que deixam a gente muito preocupado, sabe? Com a nossa sociedade, com o nosso universo de produtores, que não planeja a parte de custo de produção do leite e depois acha que o mais fácil é reclamar do preço do leite.
Uhum.
Reclamar do governo que não faz, não tem uma política para o setor, não faz nada para o leite. O culpado é Fernando Henrique Cardoso, o culpado é Lula, o culpado é Dilma, o culpado é Temer e agora o culpado é Bolsonaro, né? Não é desse jeito. O governo não tem o que fazer para ajudar aquele que gasta R$2,50 para produzir um litro de leite e entrega por dois. Não tem governo nenhum que possa ajudar a resolver uma situação dessa. Ah, porque litro de coca, uma garrafa de cerveja custa 3 litros de leite. Cerveja é cerveja, gente. Leite é leite. Cada um na sua.
Cada um no seu quadrado.
Então, não é essa a reclamação. Nós temos que ver lá dentro da porteira o que nós estamos deixando de fazer.
Sim.
Ou o que nós estamos fazendo que não condiz com a atividade leiteira.
Uhum.
Eu já mencionei dois problemas que eu considero muito sérios.
Uhum.
É compra de vaca e compra de volumoso. O produtor de leite ou o produtor de carne bovina, a atividade principal dele é produzir volumoso.
Uhum.
Ele agrega valor passando pela boca da uma vaca e vendendo leite.
Certo.
Ou se ele é produtor de carne, ele produz o volumoso, produz a pastagem de forma eficiente, passa pela boca do novilho e vende a rouba de boi. Então, é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que saber, onde nós vamos investir, onde traz mais retorno.
Há de haver um planejamento, né? Tem um áudio que chegou aqui do nosso amigo de Carrancas, eu vou colocar aqui para ver se o senhor também consegue.
Perfeito, pode
escutar.
Pode, estamos ouvindo.
Tá.
Ricardo, bom dia, Ricardo. É, que programa bom do doutor falando, é isso? Isso aí para nós que é produtor aqui, a gente mora na roça, é o Vicente. É bom demais, hein? É, esse capiaçu aí é picado em máquina para fazer, para pôr no coxo. É, eu ganho dinheiro com leite, Ricardo. Você sabe o que é? Eu também sou igual o doutor aí. Eu não vejo muito vaca dar muito leite, não. Já sabe? Aí a gente vai arrumando as coisas, sim, dando pouco trato, ração, nessa época a gente ganha cobre. Essa pergunta é pra mim, foi um favor aí. Só que o leiticino ajudei da gente, só que o doutor, porque quem tira menos paga menos leite. Só que o leite nosso é melhor de cuidar, né, cara? Pergunta ele aí, como é que consegue o capiaçu aí, foi um favor, tá bom? Muito obrigado. É, lá em Lapa encontra na UFA lá, não? É, se você conseguir o endereço pra mim, às vezes você manda pra mim, Ricardo, no zap aí, no meu que tá falando com você aí, eu consigo esse capiaçu, né? Então, Ricardo, esse doutor falando aí é bom demais, Ricardo. É pra gente entender como é que a vida é, né? Aí tem muito produtor que já sabe mesmo de parar de tirar leite, que não aguentou mais tocar atividade, né?
Você conseguiu ouvir aí? É, direitinho?
Repete os pontos mais interessantes que ele falou ali.
É, ele falou sobre a questão do capiaçu, perguntando onde é que ele consegue encontrar, né, esse capiaçu, se consegue.
Mudas, né?
As mudas. E ele falou que ele também foca em ganhar dinheiro com a produção de leite. Ele,
claro,
não está muito importando com fazer uma grande produção, não.
Exatamente.
Que ele prefere realmente uma produção boa, com qualidade, e aí ele interessou no capiaçu.
É o seu Vicente, né?
Isso.
É exatamente o que nós temos recomendado nesses anos todos que nós trabalhamos com nossos produtores. O seu negócio não é produzir leite, o seu negócio é produzir lucro. E ele tem toda a razão quando ele reafirma essa minha posição. Depois nós vamos passar o nosso endereço aqui.
Uhum.
e o seu Vicente podia mandar um e-mail ou o nosso telefone, ele fica disponível para ele.
Uhum.
E nós vamos ver onde é que ele pode conseguir mudas de capiaçu, ou às vezes até com a gente mesmo, uma quantidade menor para ele fazer um viveiro. E esse viveiro, com 3 meses, com 90 dias, ele já colhe muita muda, porque o capiaçu é altamente produtivo. Ele produz muita massa, produz muita muda, né?
Uhum.
Então, esses comos já vão estar com 3 meses. Dependendo, se ele caprichar bem nesse viveiro, adubar bem, ele pode colher até com uma idade mais jovem. Com 70, 80 dias, ele já tem muda para fazer uma área bem maior. Depois eu disponibilizo o meu e-mail. Se você tem aí, você já podia já disponibilizar nosso telefone, o nosso WhatsApp para o seu Vicente.
Sim,
e nosso
sim.
Endereço.
Eu vou pagar esse WhatsApp. O WhatsApp é esse primeiro que eu te fiz contato
isso,
hoje, né?
Isso. Eu vou encaminhar para ele. Pode passar para o seu Vicente. Nós estamos às ordens aqui, viu?
Uhum.
Se a gente puder ajudar, faremos com muito prazer.
Tá certo. Estou passando para ele aqui. Você salva aí, Vicente, e manda uma mensagem para ele. Aí vocês combinam direitinho.
Perfeito.
O
perfeito.
Senhor fica aí em Juiz de Fora, né?
Exatamente.
Juiz de Fora.
E nós temos a nossa fazenda experimental a 35 quilômetros daqui, em Coronel Pacheco.
Certo.
Então lá nós temos viveiros disso aí, nós podemos providenciar a muda para ele formar um viveiro inicial e começar a multiplicar isso aí.
Aí, seu Vicente, que legal, vai dar tudo certo, bacana demais, obrigado por mandar mensagem. Aliás, quem estiver nos ouvindo, quiser mandar mensagem aqui, aproveitar que nós estamos conversando hoje com o pesquisador da Embrapa Gado de Leite. É só 49 anos de trabalho, viu, gente? Só 49 anos.
Quanto exatamente, tempo, Ricardo.
Quanto tempo que você ficou nos Estados Unidos, Lavegildo? Em 88, né? Lá na Cornell University.
Eu terminei em 88. Eu fiquei 4 anos e 10 meses lá.
Olha só. Que legal.
A coisa não é brincadeira, não. A coisa é apertada.
É, e me diga uma coisa, comparativamente, nem está dentro do assunto, mas a produção americana de gado leiteiro e a brasileira, tem semelhanças, diferenças?
Não, não, nós temos condições muito diferentes, né?
Uhum.
Condições principalmente de mercado, né?
Uhum.
E nós não temos os subsídios, as subvenções que normalmente os produtores lá têm, né?
Sim.
Então, a situação nossa, comparativamente com a situação deles, é muito diferente. Nós temos mais semelhança, ou nós devíamos nos espelhar mais, na produção leiteira da Nova Zelândia, que é basicamente a pasto, né? Ou a produção de leite da Irlanda, que é o único país na Comunidade Econômica Europeia que realmente produz leite a pasto. Os franceses produzem leite a pasto, mas eles têm vários tipos de subsídios, então não se aplica a nossa condição, né? É por isso que o seu Vicente entendeu a mensagem. Eu não quero vaca de produção leiteira individual alta, não. Ele precisa de ter lucro com a vaca que ele tem. Se ela produz 10, 12 litros e dá lucro para ele, esse é o animal que ele precisa cuidar e tratar dele.
Uhum.
A ideia básica é essa. Então, vamos repetir de novo aquele meu slogan que eu uso bastante. Quem define o cardápio da sua vaca é o preço do leite na região. Quanto você recebe pelo preço do leite é que vai definir o que a sua vaca pode comer.
Sim.
É simples assim. Não adianta reclamar do preço do leite, falar que o governo não olha para o pequeno, porque não tem. Tem um deputado estadual lá em Goiás que ele se elegeu com os votos dos produtores, mas infelizmente numa lenga-lenga enganosa, né? O produtor precisa ser respeitado. Respeitar como? Pagar a mais pelo leite que ele está produzindo a um custo alto, ou vai no vizinho e compra o leite de quem produz com custo baixo. Essas são as questões. Não tem nada de falta de respeito com um ou outro produtor. Muitos estão deixando atividade, muitos estão realmente quebrando, porque não estão fazendo o dever de casa. Não tem planejamento, não tem produção de volumoso. Basicamente, o produtor de leite é um agricultor de pastagem, é um agricultor de forragem. Essa é a atividade principal dele. O leite é consequência disso. A vaca vai comer esse volumoso que ele sabe produzir bem e responder para ele com o lucro que ele precisa. Se você fornece para sua vaca a comida que ela precisa, na hora que ela precisa, na quantidade que ela precisa, ela vai dar o leite que você precisa dela. Essas são as questões primordiais da atividade leiteira que normalmente nós estamos esquecendo, porque existe todo um preparativo no comércio para colocar na cabeça do produtor que ele precisa de ter a vaca que ele não precisa, né? Ele deveria correr atrás da vaca que ele não precisa, atrás do suplemento que a vaca dele não precisa. Aí tem propaganda dos pozinhos milagrosos que encomenda e chega pelo correio e tem um brinde. O nosso produtor tem que esquecer essas coisas. Milagre não existe. Milagre não existe. O milagre é ele fazer uma área de capiaçu, por exemplo.
Sim.
E produzir. Se ele não cortar na época adequada, esse capiaçu chega a 4, 5 metros de altura, né? É uma produção incomensurável de biomassa que é possível. Mas como nós recomendamos que ele faça 3, 4 cortes ao longo do ano, ele vai sempre ter um material mais tenro, menos fibroso, com maior valor nutritivo para fornecer para a vaca dele. O nosso amigo Israel Vicente. Fabiano lembrou da possibilidade de corrigir as deficiências do volumoso, né? Principalmente o volumoso dessa época do ano. Aí entra com proteinado. Na época das águas, o pasto crescendo bem, o pasto bem adubado, já tem proteína até em excesso. Então, esse proteinado lembrado pelo Israel é exatamente para essa época onde o volumoso já perdeu um pouco da qualidade e nós vamos corrigir isso aí. A outra questão muito importante, que já não é relativa a essa época do ano, é relativa à melhor época do ano, quando está chovendo bem, é pastagem bem adubada e bem manejada. Não tem nenhuma técnica que traga mais retorno financeiro do que adubação de pastagem. Não existe.
Deixa eu só ler
então,
uns comentários.
Então, o nosso produtor tem que acreditar.
Sim.
Lógico que ele não vai adubar a propriedade dele como um todo, né?
Sim.
Ele vai adubar bem aquela parte onde ele produz mais, de forma mais intensificada, onde ele mantém as vacas recém-paridas, no piquete maternidade, no piquetinho pequeno para bezerrada, que ele vai economizar na suplementação, desde que tenha uma pastagem de boa qualidade. Então ele vai fazer um leite muito barato na época das águas, fazer um pé de meia, fazer um caixa, para depois ele enfrentar o período da seca, que ele se preparou durante o ano inteiro. Então isso ele não pode esquecer, ele tem que se preparar, porque o ano de 2023 nós teremos seca de novo.
Sim.
Não tem dúvida, isso aí é uma certeza que nós, que nós temos, né?
Uhum. Deixa eu só ler uns comentários aqui. O Dirley de Airoca, bom dia, Ricardo, parabéns pelo programa, estou gostando muito da palestra. É, Reginaldo de Liberdade, na nossa sintonia, a nossa amiga Lúcia Nascimento está aqui também. É, o meu amigo Paulo Henrique Silva, que é comentarista aqui do Ponto de Vista aos Sábados. Bom dia, Ricardo, doutor Levegildo e a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, está sendo muito esclarecedor o assunto sobre o trato para o gado. Em segundo, parabéns aos produtores rurais que trabalham com o gado de leite e corte. São guerreiros. Tenho visto todo mundo reclamando do preço do leite, que está mais caro, mas vejo isso como uma forma das pessoas reconhecerem a importância do produtor. Vejo que esse aumento dos custos, a princípio, foi uma preocupação para os produtores, mas quem permaneceu tem mudado a mentalidade também para focar no lucro em vez da quantidade oferecida ao mercado. Parabéns à rádio e ao doutor por trazer esse assunto à pauta. Que aula! É o nosso amigo Paulo Henrique. Olha, infelizmente nós vamos, e justamente hoje, doutor Levegildo, a qualquer momento nós vamos sair do ar, porque a CEMIG informou que vai desligar a energia no nosso transmissor para fazer manutenção. Já estava previsto isso há algum tempo.
Sem problema.
Eu quero te convidar desde já para a gente bater um papo novamente numa outra oportunidade, porque realmente está sendo muito importante levar esses esclarecimentos todos aqui para os amigos produtores de leite. Eu só tenho mais uma questão.
Eu estou às ordens. A hora que vocês quiserem, é só me avisar com um dia de antecedência, ou às vezes até com 15 minutos de antecedência, já está bom demais.
Tá, só vou ler mais uma última pergunta aqui, do nosso amigo Miguel, também aqui, colaborador com a gente, apresenta o Ponto de Vista aos Sábados. Ele falou assim, ó, nós sabemos que da bacia leiteira, que é a nossa região, e também dos trabalhos de pesquisa e tecnologias que a Embrapa desenvolve em praticamente todas as áreas do agro, sobretudo na área leiteira, né? Porém, nós vemos muito pouca difusão desses trabalhos. Não falta maior integração entre os diversos órgãos de governo, a exemplo da Emater, do IMA, Sindicato Rural, para que possa chegar aos produtores rurais?
Eu concordo plenamente. Nós temos um grupo aqui na Embrapa Gado de Leite, que praticamente dedica integralmente a essa parte de difusão de tecnologia, um grupo que trabalha. Para você ter uma ideia, tem um grupo que trabalha exclusivamente na difusão do capiaçu e do curumi, que é um capim-elefante anão, que produz muita folha, é quase uma dieta completa para uma vaca leiteira, um bezerro de maior exigência. Nós reconhecemos, infelizmente, ao longo dos anos, os nossos governos foram enfraquecendo as áreas de assistência técnica, de extensão rural, né? E hoje nós lutamos com isso aí. Nós somos muito poucos tentando fazer muito. Mas, infelizmente, ainda falta muito recurso para a gente poder trabalhar de forma mais intensiva. Como eu já tinha afirmado aqui agora com você, Ricardo. Eu optei por, já que uma palestra de uma hora, uma palestra de duas horas, eu faço às vezes palestra até de três horas de duração, que o pessoal tem paciência e eu afirmo que ninguém dorme. Ninguém dorme na minha palestra, viu? Sim. Porque se dormir eu acordo, né? Uhum. É por isso que não. Não, mas eu tô falando sem brincadeira agora, ninguém realmente dorme.
Não, é até uma aula mesmo.
Eu trago uma discussão que é vital para ele, produtor de leite, pequeno produtor de leite, e ele reconhece que é vital para a família dele.
Sim.
Então, essas são as questões primordiais que nós lidamos. É a opção que eu escolhi, já que com uma hora eu não ensino ninguém a produzir leite, eu vou nessa hora me dedicar a mostrar para eles o que eles não podem fazer. E isso é responsável por muito desses pequenos, uma grande maioria deles, saírem da atividade porque acredita nos vendedores, acredita em quem está querendo empurrar, né? o jeito de falar, empurrar alguma coisa para ele comprar, e normalmente é alguma coisa que nem ele nem as vacas estão precisando, né?
Sim.
Mas aí infelizmente ele está sujeito a isso aí.
Só para a gente não é que eu estou com medo aqui de cortar a conexão, mas qual que é o contato que o nosso amigo ouvinte produtor pode fazer contigo? Ah, eu quero falar com o professor Leo Virgildo, que diz que não é professor, mas é. Como é que eu falo com ele? Como é que eu entro em contato com a Embrapa Gado de Leite para a gente passar essa informação aqui?
Olha, eu passo o meu contato.
Sim.
E se não for da minha área,
sim,
eu repasso para o colega que pode ajudar quem me contactar.
Tá.
O meu e-mail aqui, para aqueles que dispõem de possibilidade de enviar e-mail,
uhum,
é muito fácil. leo.matos, com um T só,
uhum,
@embrapa.br.
Tá. leo.matos, com um T só, @embrapa.br. Pode mandar e-mail.
Exatamente.
Tem algum telefone fácil?
E o meu WhatsApp, que eles podem enviar mensagens e eu com certeza vou responder ou encaminhar, né?
Uhum.
O código aqui é 32.
Uhum.
E o meu WhatsApp é o 999-34.
Uhum. Certo.
8459.
DDD 32 999-34-8459. Eu quero te agradecer. Agradecer aqui o Ellison de São Vicente, que mandou mensagem, mas não vamos ter tempo. Rogério de Carvalhos, eu vou encaminhar o teu contato para todas essas pessoas que mandaram questões.
Pode encaminhar,
para eles te chamarem. E eu quero agradecer demais, até eu, que não sou da área da produção leiteira, fiquei impactado, porque, de fato, há de se haver um planejamento, há de se haver uma análise, fazer as contas antes de iniciar. E quem já iniciou por tradições familiares, deve rever os conceitos.
Para nós, é essencial que permaneçam na atividade, né?
Uhum.
E até que mostre essas possibilidades para os próprios filhos, que podem assumir esse pequeno negócio, ou médio que seja, na sucessão familiar. Então, nós temos mostrado aqui que esses pequenos problemas é que estão tirando muitos produtores da atividade leiteira, né? E por planejamento e pequenas mudanças, ele pode preservar o lucro e as condições da família dele, né?
Tá certo.
Nós estamos às ordens.
Muito,
viu,
obrigado, viu? Um abraço.
Para os seus ouvintes aí,
sim,
nós estamos às ordens. Eu costumo brincar e você manda para cá as suas questões.
Sim.
Se eu souber responder, eu vou responder com prazer.
Tá
e
certo.
Se eu não souber, eu vou enrolar, lógico, né?
Muito obrigado, um forte abraço. Quero desde já convidá-lo assim que possível, quando estiver aqui pela região, para o senhor vir aqui na rádio ao vivo para a gente conversar, se for possível.
Seria melhor ainda, além de poder conhecer o Minduri aí.
Com certeza. Um forte abraço e muito obrigado.
Fiquem com Deus todos.
Tchau, tchau. Pessoal, eu estou finalizando aqui. Infelizmente, nós temos que finalizar. Eu estou muito preocupado aqui com o horário, vai dando 10 horas. E a CEMIG informou que vai fazer uma manutenção programada lá na nossa torre. E a gente vai ter que desligar. Aliás, vai ter que desligar não. Vai sair do ar a qualquer momento, né? A partir aí das 10 horas da manhã já está programado para isso. Então, para não perdermos a entrevista, eu estou terminando antes. Mas eu vou deixar ela disponibilizada no site da rede, que é o redefm.com.br. E a você que está me ouvindo pelo rádio, você que participou comentando aqui, eu mandei o contato do WhatsApp do Leo Virgildo Lopes para você. Se você quiser mandar alguma mensagem para ele, alguma pergunta, alguma questão, você recebeu. O Israel, Marcelo Cunha, que é o Marcelo Nogueira, que nos ajudou muito nessa entrevista. Reginaldo de Liberdade, Anderson de São Vicente, eu não pude colocar teu áudio, mas mandei o contato do Léo para você. Ellison de São Vicente, a Lúcia de Carrancas, a nossa amiga Lúcia aqui de Minduri, ou alguém que me mandou aqui também, final do telefone 05, mandou aqui o... Ah, é o pessoal da Eletrônica São Francisco, o Dirley de Ayuruoca, Rogério de Carvalhos e a todos que estão acompanhando, muito obrigado. Eu vou pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta ou não.
Rede News.
O programa completo pra você.
Aurélio Suenes. Você já ouviu esse nome? O ex-prefeito de Resende Costa agora é Aurélio Suenes Empreendimentos.